Começa agora, A Dupla é Minha, um podcast sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.
Olá para você que acompanha o A Dupla é Minha, um novo podcast do Bahia Notícias. Eu sou Nuno Krause e estou aqui ao lado de Gabriel Rios para o terceiro episódio da série 10 de 10, na qual falamos sobre os 10 times do Campeonato Baiano. Nesse episódio não teremos Matheus Caldas, mas teremos um outro convidado que é também muito especial. Maurício Leiro está aqui, repórter do Bahia Notícias, e vai nos ajudar nessa empreitada pelo interior baiano. Tudo bom, Maurício?
Tudo bem, Nuno. Olá, Gabriel. Fiquei muito feliz com o convite e vamos tentar ajudar todo mundo a ver como é que o Jacobina vem para esse Campeonato Baiano, fazendo um panorama legal para vocês.
Pois é, antes de começar, a gente vai fazer aquele tradicional merchan para você não sentir falta. Gabriel Rios, onde o ouvinte pode encontrar esse podcast?
Olá, Nuno. Olá, Maurício. O ouvinte pode escutar no Spotify, no Deezer, no Castbox, qualquer plataforma de áudio. É só escolher a sua preferida.
É isso aí. Bom, no primeiro episódio a gente falou sobre o Doce Mel, na região sul. No segundo, a Jacuipense, que fica ali na região do Sisal. E agora a gente percorre cerca de 150 quilômetros para chegar a Jacobina, também ali no centro da Bahia. Eu não vou falar muito sobre a região, porque Gabriel Rios pediu para mim para poder falar sobre essa região, que ele tem um sentimento tanto quanto especial, né, não, Gabriel?
Nuno. O município é conhecido como Cidade do Ouro, uma herança das minas de ouro que atraíram os bandeirantes paulistas no início do século XVII. Também tem uma região muito linda, rodeada por serras, morros, lagos, rios, fontes e cachoeiras. Situada na região norte da Bahia, no extremo norte da Chapada Diamantina, mas nada disso é o mais importante da cidade. Sabe qual é o maior feito? É porque lá nasceu um grande jornalista, bastante profissional, humilde, com uma carreira brilhante. Isso mesmo, eu.
Muito bem, Gabriel. Fiquei até um pouco emocionado com essa declaração a si mesmo que você fez. Você sabe qual é o significado da palavra Jacobina?
Aí você já quer demais.
Aquele que pega o calcanhar. Tá, e mais uma informação extremamente útil para o seu dia. E agora a gente vai continuar um pouco com o histórico do clube do Jacobina.
A dupla é minha.
Bom, o Jacobina surgiu em 1993 com o nome de Jacobina. Conhecido como Jegue da Chapada, o clube, no entanto, durou menos de um ano no profissional. Após ficar na lanterna da Série B do Campeonato Baiano, fechou as portas em 94 e, depois de um tempo inativo, só voltou a funcionar em 2014. Nessa edição do campeonato, ele conquistou a vaga para a primeira divisão de 2015. Depois disso, o Jacobina teve participações modestas. Mesmo sem cair, nunca conseguiu dar aquele salto necessário para chegar a uma semifinal, por exemplo. Sua melhor participação foi em 2016, quando ficou com a sexta colocação. Nas outras edições, ou ficou em oitavo ou em nono. Em 2016, inclusive, chegou até as oitavas de final, mas acabou eliminado pelo Vitória na Conquista.
A dupla é minha.
Gabriel Rios, no amistoso contra o time de transição do Bahia, agora em janeiro, o Jacobina empatou em 0-0. O Bahia, que é tido como principal equipe, mesmo levando o seu time de transição, será que dessa vez o Jegue da Chapada consegue embalar ou vai continuar no mesmo esquema dos últimos anos?
O Jacobina vem de um baianão decepcionante em 2019. Após boas campanhas, acabou brigando contra o rebaixamento na última edição e se livrou nos minutos finais ao marcar o gol da vitória por 2-1 contra o Vitória da Conquista. O Jegue da Chapada também contou com a derrota do Jequié, acabou goleado pelo Bahia na última rodada, e o Jequié acabou dando adeus à elite do futebol baiano. Para a nova temporada, o Jacobina acertou com Arnaldo Lira. Na última edição do Baianão, Lira levou o Atlético de Alagoinhas às semifinais, é um cara bastante experiente, foi campeão pelo Bahia de Feira em 2011, bastante agitado, digamos assim, gosta de ter um time bastante ofensivo. Eu usei bastante vezes. Mais para frente, falaremos sobre contratações, mas adianto que é um time que não tem peças tão conhecidas e por isso pode pintar como uma surpresa boa na competição, ainda mais com um treinador como Lira, que sabe motivar o elenco e por ser tão forte em seus domínios no José Rocha, pode sim surpreender. Ainda assim, em um primeiro momento, penso que o Jegue da Chapada, como carinhosamente é conhecido, irá brigar novamente contra o rebaixamento.
E aí, Maurício, dado esse panorama inicial aí por Gabriel, o que você acha que o Jacobina pode fazer nessa edição do Campeonato Baiano?
Bem, Nuno, como bem pontuado pelo Gabriel, até correu nos bastidores da imprensa local que, com a finalização do mandato à época do vice-presidente Rafael Damasceno, o clube não disputaria o Campeonato Baiano de 2020. Ficou esse suspense aí, o clube acabou confirmando sua participação. E o Jacobina, de fato, tem de fazer do José Rocha um mando incômodo para os visitantes. A cidade de Jacobina costuma apoiar muito o time quando ele joga lá. E com o comando do Arnaldo Lira, foi uma opção ousada do clube, pela postura que seu time tem de forma ofensiva, costuma atacar bastante, e pela história que ele tem no futebol baiano. Acho que pode ser uma combinação interessante ali, se a torcida apoiar, o Arnaldo Lira conseguir desenvolver o futebol ofensivo que ele pretende. E acredito, eu também coloco como Gabriel, o Jegue da Chapada como um dos times que vai brigar para não cair em 2020. Porém, eu vejo como a provável manutenção do time como algo bem possível. Acho que ele consegue se livrar desse rebaixamento no Campeonato Baiano.
Bom, vocês já falaram um pouquinho aí sobre as expectativas. Contratações no futebol baiano a gente tem principalmente ali entre novembro e dezembro, que é quando os times começam a se preparar. E normalmente esses times do interior eles fazem muitas contratações. Gabriel disse que não é muito provável que a gente encontre alguém de nome conhecido no Jacobina, mas eu queria saber de vocês quais são as contratações que a gente pode puxar como destaques para essa temporada.
Olha, Nuno, eu destaquei quatro. O Jegue da Chapada trouxe o experiente lateral esquerdo Deca, que já passou por clubes como Sampaio Corrêa, Motoclube, Bahia de Feira e Juazeirense. Também contratou o meia Dionísio, que esteve também no Bahia de Feira no ano passado, além do uruguaio Lázaro Zoppi, que foi da base do Penharol, que fará parte do elenco do Jacobina. É o Jacobina mostrando ousadia, indo buscar contratações no mercado sul-americano. A última que considero a principal foi de João Neto, esse sim muito conhecido no cenário baiano, artilheiro da última edição do Campeonato Baiano pelo Atlético de Alagoinhas, mas dele eu falo um pouquinho mais à frente.
Bem, Gabriel, como você bem pontuou, o Deca é um velho conhecido do futebol baiano, já conhece a competição, é bem experiente. Além disso, tem o volante Dionísio, que deve ser o termômetro aí desse time, aquele que vai comandar o meio de campo. E me chama também a contratação do uruguaio Lázaro Zoppi. Eu não sei se vocês também têm essa sensação, mas sempre que eu vejo um sul-americano, assim, um uruguaio, um argentino, um chileno, meio campista, eu já acredito que ele deve ser um bom jogador. Essa semana eu estava conversando com o Gabriel e a gente relembrava uma comunidade do falecido Orkut, a Ciabas Joga Bem, que fala um pouquinho de se o jogador fala espanhol, ele deve ter um bom nível técnico. A torcida do Jacobina deve estar animada mesmo é com o João Neto, como o Gabriel falou muito bem, um atacante rápido, que apesar da idade eu ainda acho que tem muita lenha para queimar nesse Baianão 2020. E o seu desempenho vai ser fundamental para salvar o Jacobina. Ele vai ser a esperança de gols para a galera do ouro lá, principalmente para o meu amigo Lucas Valença, torcedor fiel lá do Jacobina.
Pois é, como vocês bem falaram, muito importante é a contratação do João Neto, atacante artilheiro do Campeonato Baiano no ano passado, 11 gols em 8 jogos pelo Atlético de Alagoinhas.
A dupla é minha!
Mas agora vamos passar para um outro tema, que o nosso tempo é curto. O Jacobina ele tem um impasse, né, nesse ano, além de todas as dificuldades que a gente já pontuou. As eleições presidenciais do clube, que estavam previstas para o dia 20 de novembro, elas foram adiadas por falta de candidatos. Pois é, o clube teve que remarcar um novo pleito, que só aconteceu no dia 11 de dezembro, certo, Gabriel?
Exatamente, Nuno. Erenaldo Benício foi eleito o novo presidente por aclamação em dezembro do ano passado. O vice-presidente é Rafael Damasceno, que era o antigo presidente. Apesar de afirmar algumas vezes ao Bahia Notícias que deixaria o futebol, acabou aceitando o convite e assumiu o cargo de vice-presidente. Mesmo sendo do mesmo grupo, uma mudança de direção sempre pode trazer novidades. A gestão muda, obviamente, e ainda não sabemos se terá alguma alteração mais brusca. Algumas contratações foram feitas, meio que no mesmo perfil das últimas edições, e agora é aguardar que o Erenaldo continue se entendendo com o Damasceno, que deve continuar sendo o dirigente que comanda o futebol do clube, tanto nas contratações como nas resoluções de problemas internos.
É, Gabriel, a política interna dos clubes realmente às vezes é bem complicada e o Rafael, ao que me parece, mesmo que a contragosto, pois no final de seu mandato ele falou que queria deixar o clube e ele decidiu ajudar. Na época de sua saída ele tinha ressaltado que o clube está em uma situação melhor do que quando ele chegou, de que ele deixou na Série A do Campeonato Baiano, de que possui algum patrimônio. É, de fato, a dificuldade para mim seria unir o Erenaldo e o Damasceno, o que acabou acontecendo, e a gente espera que a política interna do clube se acalme e que o Jacobina continue crescendo cada vez mais para conseguir brigar por algo maior no cenário estadual, no todo ano não ficar brigando para não cair ali, almejar grandes vitórias para o clube lá.
Pois é, política interna na Bahia sempre é uma questão que dificulta o andamento dos clubes, principalmente que às vezes os clubes são comandados por empresários, às vezes são associações, enfim.
A dupla é minha.
Bom, mas agora a gente vai para um momento no nosso podcast que é a curiosidade, um dos momentos que eu mais gosto particularmente. E para o Jacobina eu fui dar uma pesquisada no que a gente podia trazer de interessante para você que está ouvindo e eu descobri por que o Jacobina se chama Jegue da Chapada. Bom, Jacobina é uma cidade que fica ali na região da Chapada, próximo ao Morro do Chapéu, por exemplo, mas curiosamente não é conhecida por ter uma relevância no cenário frigorífico do estado. Ainda assim, é uma região em que o jegue, ou o jumento, é um animal muito comum, então fica aí uma curiosidade cultural para você que está ouvindo.
O Jegue da Chapada, que tem a torcida organizada Jegue de Ouro, eleita muitas vezes como a mais animada do estado, a mais animada do cenário baiano, e é realmente uma torcida que empurra e que é bacana este jogo lá no José Rocha.
Pois é, Gabriel, vai ser bem importante nesse Baianão 2020 essa torcida, a presença dela no José Rocha, como eu já falei aqui, vai ser fundamental para o jegue nesse campeonato baiano.
E qual é o grande destaque desse time, Gabriel?
A principal contratação de Jacobina foi o atacante João Neto. Será a terceira passagem dele pelo clube, já que também atuou em 2014 e 2015 e depois em 2016. E na última edição do Baiano, como já trouxemos, João Neto esteve com Lira no Atlético e foi o artilheiro da competição. É um excelente jogador, também campeão em 2011 com o Bahia de Feira. Muito bom finalizador e com certeza será o homem-gol do Jegue da Chapada.
Tá, e é isso. Estamos chegando ao fim do nosso podcast. Eu quero agradecer aqui a presença de Maurício, nosso convidado. Ele ainda vai estar em outros episódios, dando já aquele spoiler básico para você. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui com você. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Caso não tenha escutado, é porque não está ouvindo mesmo o que eu estou falando. Então não faz diferença. O próximo episódio é sobre a Juazeirense e ele já está no ar. Na verdade, os 10 episódios já estão no ar. Então você pode escolher qualquer um para ouvir. Siga as nossas redes sociais, @duplaminha no Twitter e no Instagram. Fiquem bem, bebam água, forte abraço.
Bom, mais uma vez obrigado Nuno, um abraço a todos, obrigado Maurício pela sua presença, contribuiu bastante nesse episódio sobre o Jacobina. E Nuno, quem não gosta de beber água já deve estar enchendo o saco, porque você toda vez manda beber água.
Galera, grande prazer poder participar aqui desse episódio muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, Gabriel e Nuno, pelo convite e continue acompanhando o podcast Bege 10. Um forte abraço.
Tchau. Esse podcast é produzido por Paulo Vitor Nadal e editado por Maicon Menezes. A locução fica a cargo de Nuno Krause e de Gabriel Rios.
Você ouviu A Dupla é Minha. As melhores análises sobre o futebol da Bahia, do Brasil e do mundo. A Dupla é Minha.